Nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós daremos início ao nosso culto nesta manhã e vamos nesta hora fazer uma oração de clamor. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. E suplicamos, ó Pai, que as Tuas misericórdias se renovem em nossas vidas nesta manhã. Nos conceda o Teu perdão, a Tua graça e que a Tua paz seja sobre todos nós nesta hora. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vamos agora ler a palavra do Senhor, que está na carta aos Romanos, capítulo 12, e vamos ler o versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12, que nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos, como igreja fiel do Senhor, muito bem avisados pelas profecias que se cumprem, que são sinais, avisos para a igreja. E a igreja está atenta, inclusive num momento desse, que a humanidade se assusta com uma pandemia, a igreja tem sido assistida pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra aqui, ela nos fala de três ações. Ela diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós vamos iniciar aqui falando do ser paciente na tribulação. Porque na própria carta aos Romanos, a palavra do Senhor, ela nos diz que a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então vejam que no meio da tribulação, que também é a mesma coisa que a adversidade, que a aflição, o Senhor não está falando aqui da grande tribulação que a igreja estará livrada. O Senhor está falando aqui da tribulação do tempo presente, da tribulação que o homem vive nos seus dias na terra. Mas o Senhor diz que nesta tribulação, o Senhor faz produzir a paciência no coração da igreja. E esta paciência, essa espera, E esta paciência no Senhor, ela gera experiência. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que o Senhor tem dado grandes experiências ao seu povo. Aqueles que chegam à presença do Senhor, não tem faltado a assistência do Senhor, a operação do Espírito Santo, para dar ao homem a experiência que ele precisa ter com Deus. E a palavra diz então que a experiência, ela gera esperança. Vejam, então nós voltamos aqui ao início deste versículo, onde o Senhor diz que, havendo esperança, alegrai-vos. E a igreja, ela vive, mesmo no momento de tribulação, ela vive a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A esperança, ela está no coração da igreja, porque a esperança, ela está relacionada à fé. Aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, e a palavra na carta aos Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meus irmãos, nós cremos na operação do Senhor e nos alegramos nesta operação que vem da esperança que a experiência com Deus proporcionou às nossas vidas. E a palavra então fala agora da perseverança. Perseverai na oração, ou seja, sejam constantes na oração. É a busca ao Senhor deste recurso maravilhoso que o Senhor colocou à disposição da igreja. A igreja, ela persevera na oração, ela persevera na doutrina, ela persevera naquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição. E perseverar na oração nesta hora é necessário para vencermos todas as coisas e alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos orar aqui encerrando, que o Senhor possa abençoar cada irmão, que haja no coração de cada um a paciência na tribulação, a alegria na esperança que o Senhor colocou em nossas vidas e a perseverança, a perseveração, perseverai na oração. Senhor, nós te glorificamos, bendizemos ao teu nome pela tua presença conosco. Senhor, nós te louvamos pela assistência que o teu Espírito tem nos dado e tem nos ensinado, Senhor, todas as coisas. Pedimos, ó Pai, nesta hora, que o Senhor possa abençoar cada lar, Senhor, cada família nesta hora, que sejam assistidos por ti, ó Pai, que haja esperança, que haja alegria em cada família. E suplicamos, recebe este culto diante do teu altar. E em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces, ternas consolações do Espírito, repouse, irmãos, sobre cada um de vós e todo o povo de Deus, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.
Estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro me anima com amor. Sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos. presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Ajuda a eterna conquista da vida real. Jesus, este amigo de doce bondade que deu a minha alma o gozo eterno. Ele está, não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará, Jesus companheiro, comigo estará.
Manainha anunciando Evangelho Eterno, são 6 horas 25 minutos, horário de Brasília, nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Praticamente estamos na metade do ano, hein? Parece que começou anteontem o ano e nós já estamos na metade do ano, meu Deus. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação no Brasil e no mundo, no exterior, em mais de 174 países. Sintam-se abraçados por todos nós da Rádio Manaim. É com muita alegria que nós falamos isso aqui, tá? É muito bom saber que você está conectado nessa manhã, acompanhando aqui a nossa programação. Em alguns países, já deve ser assim, por volta de 9 da manhã. Temos irmãos aqui no Texas acompanhando a nossa programação e lá são 4 horas e 26 minutos da manhã e tem irmãos acompanhando já a programação. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E quero incentivar para que vocês enviem mensagem, tá bom? Podem mandar mensagem pelas nossas redes sociais, radiomanaim.com.br, facebook.com/radiomanaim, que nós iremos ler a sua mensagem com muito carinho. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui o pastor Aníbal Neri, o pastor Ricardo Caça e o pastor Wallace Rosetti, onde iremos conversar com eles nesse período em que os próprios irmãos denominaram de pós-madrugada, ou seja, logo após a madrugada, nós temos esse tempinho com os pastores. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para um casal muito querido, muito especial. É o nosso irmão Willer e a nossa irmã Maria José. Eles são da cidade de Caratinga e eles falaram: Cleber, manda um abraço pra gente. Nós estamos sempre aqui orando por vocês todos os dias, pela manhã, meio-dia e às 15 horas. Oh, muito obrigado. Mandou até a foto para mim aqui. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor Willer, Dona Maria, nossa irmã Maria, ó, receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá? Nosso muito obrigado por lembrar de nós, de mim, da minha família, dos pastores que aqui estão conosco. Muito obrigado. Ó, não tem preço que pague esse carinho, tá? Que Deus abençoe a vocês, dando saúde, dando esperança em Cristo Jesus, alegria no Senhor, né? Que a mão do Senhor continue sobre a vida de vocês aí em Caratinga, tá bom, meus queridos? E quem tá aniversariando hoje, e os pastores todos que estão aqui nessa manhã, lembram muito bem? Acredito que sim, é o nosso querido pastor Luiz Carlos Batista, lá de São Mateus, pastor Carlinhos. É, conhecido como Carlinhos da Purina. Passou Asa, passou Aninha, passou o Ricardo Carlos, deve lembrar bem.
Conheço, do pastor, com certeza.
Carlinhos, né?
Tudo bem.
Esposo da irmã Aparecida. Isso. Grande abraço, viu, Carlinhos? Deus te abençoe. Pastor Isley, grande abraço, obrigado pela informação aí, privilegiada, tá bom, querido? Um abraço aos nossos queridos pastores, todos aí de São Mateus, mas hoje é o dia do pastor Carlinhos, Deus abençoe, viu? Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Pastor Aníbal Nene trouxe na madrugada dessa manhã a mensagem, né? O texto em Romanos 12:12, Romanos 12:12, que diz: alegria, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Pastor, é possível ser paciente e se alegrar na tribulação, pastor? A paz do Senhor.
A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos, pastor Wallace, pastor Ricardo Caça e os irmãos que nos ouvem. Olha, a palavra nos garante que é possível, sim. E o que está registrado na palavra, Kleber, é aquilo que a igreja fiel, ela vive. Então, quando nós olhamos o texto e o texto diz sede pacientes na tribulação, nós estamos vivendo esta paciência e esta alegria na esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações. Né? Há uma palavra que o pastor Gedeuti sempre diz na aula de fé, diz: a fé, ela cresce no caminho da espera. Então aqui a palavra está relacionada à paciência na tribulação, é uma espera. Esperei com paciência no Senhor, não é? Diz lá no Salmo 40. Então a fé, ela cresce. Quando a fé cresce, ela gera a experiência, ela gera a esperança. E naturalmente, se você tem esperança, a palavra diz que você deve se alegrar, porque você tem esperança. A igreja, ela tem esperança. A igreja, ela tem a esperança da eternidade, a esperança da salvação, a esperança do socorro do Senhor. A igreja vive das profecias que se cumprem com muito rigor, não é? As profecias se cumprem e a igreja vai observando o cumprimento de profecias, vai observando o cumprimento que se aproxima, como nós aprendemos nesse final de semana, mais uma vez o Senhor, ele tem falado a respeito do momento que se aproxima, o momento do breve, o momento do tempo que se cumpre, não é? Na escola bíblica foi dito também. Então nós, como igreja do Senhor, estamos sabendo onde é que nós estamos. Nós não estamos no meio de uma tribulação sem socorro, nós estamos no meio de uma tribulação junto com o mundo, vivendo a tribulação, vivendo a dor, às vezes da perda de alguém, né? A necessidade de consolo, socorro das pessoas, o desespero, às vezes, de alguém precisando de um atendimento. Porém, há no coração da igreja a paciência que gera experiência, que gera esperança. E essa esperança, Kleber, irmãos que nos ouvem, ela proporciona uma alegria, apesar da tribulação, geram alegria no coração da igreja.
Amém. Pastor Wallace Rosetti também conosco nessa manhã. Pastor, alegria geralmente é entendida como sentimento vindo de coisas boas, acontecimentos positivos, situações felizes, né? Muitas pessoas são convencidas de que a alegria está no dinheiro, na fama, naquilo que ele pode comprar, adquirir, bens materiais, enfim. No entanto, nós sabemos que tudo isso é uma alegria passageira, efêmera, fugaz, né? Rápida. E a passagem bíblica que foi trazida nessa manhã em Romanos 12:12, traz um imperativo, uma ordem: alegrai-vos. Não tá assim, tenta se alegrar, não. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, ou seja, tudo isso indica que passamos por dificuldades, tristezas, aflições, tribulações, não somos imunes a isso, mas podemos experimentar uma alegria que transcende qualquer circunstância. É isso, né?
É, com verdade. Com certeza, Kleber. Uhum. A alegria, ela é um estado, né? É um momento de alegria perfeita só no Senhor Jesus, né? Alegria que não traz. Interessante que a palavra fala hoje de manhã, falou sobre paciência e sobre esperança. Paulo usa muito bem essas duas, faz muito bem essas colocações. Porque a paciência, na verdade, é aquele que suporta algo sem reclamar, né? Então a paciência é a pessoa que suporta passar por momento de tristeza, por adversidade, como o pastor bem colocou. Mas é interessante que Paulo, escrevendo também os Romanos, ele disse assim, que a paciência gera esperança, não é verdade? Isso. Mas olha que coisa interessante, e a esperança não traz confusão. Aí está a certeza da alegria, porque quando o homem está, nós temos aprendido muito sobre isso, nós não estamos enganados. A igreja, nós passamos por toda essa situação, mas nós não estamos enganados, porque nós conhecemos a palavra. A palavra fala sobre isso, que haveríamos de passar por isso, por, sim, enfermidade, pestes e tudo mais. Às vezes as pessoas esquecem disso, não é verdade? Então Paulo escreveu e diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor, olha que coisa interessante, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é só Deus nos elegeu, Deus nos chamou e Deus nos acompanha com o Espírito Santo. Então é o processo, né? Então quando a gente fala de alegria, é o homem que vive o processo em santificação, o homem que vive o processo em obediência, em ouvir o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então essa é a grande esperança da igreja, né? Não somos como os tais que não têm esperança. Muito pelo contrário, diante de todo esse quadro tão conturbado que a humanidade vive, o nosso coração está cheio de esperança. Esperança por uma certeza: Jesus vai voltar.
Amém.
Louvado seja o nome do Senhor.
Olha, louvado Senhor.
Isso gera alegria no nosso coração.
Olha, Kleber, assim, o pastor Wallace, ele citou o versículo posterior aí, o que é de proveito muito grande para nós também aqui nessa manhã. Ele fala que a esperança não traz confusão, né? Então vejam, a palavra inicia falando de tribulação nesse momento aqui da carta, e depois ela vai falar da paciência, da experiência, da esperança, e diz, isso não traz confusão. Vejam, então é o Senhor colocar em ordem as coisas na nossa vida no meio de uma tribulação. Tribulação, né? Como falamos, é adversidade, aflição, é o que o homem está vivendo, e neste momento que ele vive isso, ele tem dois caminhos. Um é ter experiência com Deus, ter esperança no coração e se alegrar na adversidade, se alegrar, né? E não ter confusão, ou seja, não estar confundido com nada. Deus é Deus, né? Deus é poderoso, Deus é soberano, o Senhor é Deus maravilhoso que opera sobre todas as coisas, é Deus salvador, né? Então o Senhor, ele opera esta bênção e não traz confusão, ou seja, não deixa o homem confundido. O homem que tem experiência com Deus, ele não se confunde nessa hora, ele discerne bem todas as coisas, ele separa o que é o aviso, o sinal, ele sabe bem onde é que ele está. E a igreja sabe, a igreja, ela é mestra, né? A igreja, ela sabe para onde ela está indo. A igreja, ela tem da parte do Senhor a direção e a segurança.
Amém. Também conosco nessa manhã, pastor Ricardo Cassa. Pastor Ricardo Cassa, como podemos passar por lutas, aflições, tribulações e ainda estarmos alegres?
A paz do Senhor Kleber, a paz dos seus pastores e também a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e ouvintes que estão conectados conosco. Olha, somente no Senhor, né? Porque somente Ele é que pode fazer isso conosco, né? O salmista fala assim, puseste alegria em nosso coração. Então, isso só vem do Espírito. É um segredo, né? Diante de um momento tão difícil que nós estamos vivendo agora, com tantas notícias, é muita informação, né? É um dia após o outro, vem as notícias tristes, né? Às vezes irmãos, pessoas que estão partindo, famílias que estão perdendo entes queridos, mas há um povo nesta hora que está com a mente, com a cabeça, voltado para a eternidade, né? E sabemos que este momento chamado de pré-tribulação, né? Os avisos proféticos estão aí, os sinais estão aí, como o Senhor Jesus disse, né? O princípio das dores. E tudo isso é profético, é necessário que aconteça, mas o nosso lugar não é aqui, né? E é interessante que nesse texto aqui de Romanos, capítulo 12, logo no versículo 15, Paulo, aqui movido pelo Espírito, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a igreja nessa hora, ela se alegra no Senhor. No momento nós também vamos chorar com aqueles que estão partindo, porque é bíblico, né? Mas a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança está na eternidade, uma eternidade com Deus.
E corpo, né?
Isso.
Corpo, né?
Corpo, isso é corpo. Experiência
de corpo.
E Paulo fala aqui também, né? Ele fala aqui da experiência do corpo também no decorrer desse capítulo 12. Ele fala assim, ó, no versículo 5, eu marquei aqui: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Ele Amém. Fala isso aqui, a unidade.
Amém. Pastor Wallace Rosetti, o senhor disse que a alegria é um sentimento, e é verdade. Só que a igreja, a alegria para a igreja não é um sentimento, né? A alegria da igreja não depende, isso que eu quero dizer, depende da circunstância, né?
Com certeza.
Que a alegria está na esperança em Cristo Jesus, o nosso Redentor.
Com certeza, a nossa alegria não está condicionada a nada, né? A bênção do Senhor não é condicionada, não é simplesmente porque eu tive um êxito profissional, alguma coisa que está atrelada a isso. Uhum. Isso é a forma do... Por isso que a palavra diz, não são como dos tais que não têm esperança. A igreja, ela vive isso. Nós estamos, às vezes, na tribulação, passando por luta, passando por perda, mas internamente nós temos certeza. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por certo virá. Então, é incondicional, é um amor incondicional. Por isso que Paulo, quando ele fala que a esperança não traz confusão, ele está falando isso, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, e isso que é a certeza de enfrentarmos as lutas, os problemas, mas com uma certeza. Sabemos muito bem da onde saímos, aonde estamos e para onde nós vamos. É isso que falta às pessoas. Muitas pessoas não têm esse entendimento de saber que há uma esperança, há um futuro, né? Há um alvo, nós temos um alvo, um propósito mais forte, né? Então isso é a nossa vida, louvado seja Deus.
Deixa eu emendar uma pergunta agora com o senhor. Essa alegria que o senhor acabou de citar é fruto de um relacionamento sério com o Senhor, íntimo?
Com certeza, só tem isso quem tem relação com Deus, não é uma relação superficial. É por isso que a experiência é importante. Por isso, quando a gente fala de salvação, a gente fala de uma experiência constante. Não é o dia que eu aceitei Jesus, porque eu tenho que aceitar Jesus todo dia.
Glória a Deus.
Todo dia é dia de salvação, né? Porque ontem, hoje, para sempre, o Salvador é igual. Então, a ação do Espírito Santo é constante na vida do homem. Por isso que o processo é pelo Espírito. Por isso que o processo da salvação é em santificação. O que é santificação? Santificação é você poder ouvir a voz de Deus e colocar em prática, mesmo que seja contrário aos seus interesses, à sua vontade, ao seu querer. Isso é uma experiência maravilhosa. Foi a experiência de Paulo, né? Ele teve experiência com o Senhor, ele ia para a Bitínia, o Senhor fala: de jeito nenhum, passa a Macedônia. E ele foi lá enfrentar uma grande tribulação, né? Mas ele estava seguro porque ele estava obedecendo
a direção do Senhor.
É, né? Por isso que é para Cristo em vós, esperança da glória. Paulo escrevendo Colossenses e fala sobre isso. Então isso que é uma coisa maravilhosa. Cristo em vós, a esperança está latente no coração, né?
Então quanto mais íntimo nós, a igreja, ou você que está nos ouvindo, estiver do Senhor, mais alegria, mais de esperança, elas vão jorrar, elas vão brotar de dentro para fora, é isso?
Com certeza, é algo interior, né? Que
não é circunstancial.
É verdade, isso aí é uma experiência, porque essa é uma coisa que muitas vezes o homem não sabe, né? O homem traz consigo algo que ele não sabe, que é a eternidade, que é esse elo de ligação com Deus, né? E às vezes o homem busca em tantos recursos que acaba falhando, se decepciona. né? Mas quando nós descobrimos que a imortalidade, quando nós descobrimos esse segredo da alma, aí, meu amigo, as coisas ficam totalmente diferentes. A forma de se relacionar com Deus muda completamente, né? Porque não é relação longa, né? Não é um monólogo, mas sim um diálogo, né? Por isso que a oração, por isso, Kleber e demais companheiros, a oração é um exercício da intimidade com Deus. A oração traz para o homem experiências quando você faz o clamor, quando você confia, né? Quando você levanta para orar, às vezes ninguém está te vendo, você não está preocupado, você está orando porque você sabe. Eu sempre falo, como diz a palavra, que entra no teu quarto, fecha a porta, só pela fé, né? Só quem crê que de fato Deus está ouvindo. E isso aumenta a relação com Deus. Amém. Louvado seja Deus.
Pastor Aníbal, há um texto em Abacuque 3:17-18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na virgem, né? Todavia, eu me alegro no Senhor. Ou seja, essa nos fala também de uma alegria, de uma esperança, mesmo que a situação esteja ruim.
Exatamente, Cleber. É porque a alegria de que o Senhor está falando e a alegria que a igreja vive, ela não é fruto das ações terrenas. Então, por isso até, se você está passando uma aflição aqui na terra, você consegue se alegrar porque você está vivendo a eternidade.
Glória a Deus.
Então, faltou a videira, aí está dizendo. Uhum. Ainda que a videira não dê fruto, que a figueira não floresça, eu esperarei no Senhor. Exatamente. É porque a nossa esperança, ela está na glória de Deus. Agora eu queria aqui aproveitar, Kleber, eu recebi aqui uma mensagem de um irmão nosso, e ele é um sargento do exército. Ele lembrou aqui, ele falou: pastor, no mês de novembro do ano passado, a igreja ela estava orando pelas autoridades. Então, ó, perseverai na oração, né? Estava orando pelas autoridades. E naquele período, por causa da pandemia, ele falou que estava, assim, aflições muito grandes no coração e na estrutura familiar sendo abalada de alguns daqueles militares do quartel.
Uhum.
Ele diz: infelizmente, alguns até intentaram contra a sua própria vida. Então vejam, eram homens preparados no exército. Veja o que é uma tribulação, não é? Então ele diz o seguinte: que naquele mês, sem ninguém falar nada, mas a igreja orando, o comandante do exército, comandante daquela guarnição ali, pediu um culto da igreja para aquele momento que os militares estavam vivendo. E ele diz aqui, foi uma grande bênção, porque foi um socorro para muitos. Então veja aqui, na tribulação, o Senhor, ele produz a paciência, a experiência, né? A esperança entrou no coração, certamente, de muitos deles. Porque o Senhor, ele faz isso, né? Independente do que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sei ter fartura, sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele fala de fartura e de necessidade, vejam. Então faltou alguma coisa, ele se alegra. Tem fartura, continua se alegrando. O coração não está nas coisas terrenas. Coração está na eternidade. A igreja, ela caminha assim, né?
E Davi, ele faz um paralelo entre esperança e confiança no Salmos 20, verso 7. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, Davi estava mostrando que a confiança dele não estava no seu armamento bélico, no seu poderio, né? Na sua força. Mas sim, que ele confiava e aguardava
totalmente
em Deus.
Totalmente no Senhor. Totalmente no Senhor. É um homem que tinha exércitos, mas ele sabia que a confiança era no Senhor.
Amém.
Né? Exércitos também preparados, mas como aqui, ó, a experiência que o irmão conta é no exército. Homens preparados para guerra, homens preparados. Porém, havia ali uma necessidade de clamor.
Interessante que Davi, no Salmo 139, ontem até comentei com a igreja no culto às 7 horas pelo Zoom, quando ele diz lá no Salmo 139, diz assim: cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, né? Davi, embora fosse, como nós comentamos, rei e tivesse um exército, a grande alegria dele é que o Senhor o cercasse o seu andar, o seu caminhar, que o Senhor estivesse, ele não estava caminhando sozinho, ele não estava confiado no exército, no, na riqueza que ele tinha, mas a alegria dele era que Deus o cercava e caminhava com ele, e o meu, e conhece, cercas o meu andar e o meu deitar, né? Então fala da caminhada na presença do Senhor, né? Que coisa boa. Eu falei até com os irmãos, que privilégio que nós temos hoje de saber que o nosso andar e o nosso caminhar é guiado e Deus está vendo. Ao contrário do mundo. O mundo quer se esconder de Deus. O homem natural, sem uma experiência, ele quer fugir de Deus, ele quer sair da visão de Deus, né? Davi não. Ele diz assim: aonde me fugirei do Senhor? Se eu estou no mal de um abismo, o Senhor está. Se eu estou no mal das alturas, o Senhor também está. Então, isso para ele era bênção, né, meus irmãos? Então, isso é a grande bênção que nós temos, saber que o nosso Deus, que a palavra de Deus, que o olhar do Senhor está sobre os que o temem, né? O Senhor busca, o olhar do Senhor está... Então, a igreja dessa hora, ela caminha com segurança, em passos largos, firme, por causa disso, porque ela sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada dia, a cada momento, com a nossa família, com o nosso trabalho, nós estamos sendo vistos pelo nosso Deus. Ele está pronto para estender a mão. O braço do Senhor não está encolhido, mas continua estendido para nos abençoar.
A alegria que eu vi aqui na palavra também é uma ordenança do Senhor Jesus para nós.
Sim.
Ele diz assim: alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus.
Amém. Isso.
Louvado seja o nome do Senhor.
Os discípulos, né?
Isso.
Os discípulos voltaram alegres, né? Senhor, nós expulsamos demônios, foram curados, voltaram tudo felizes. Aí Jesus falou: antes, primeiro, alegrai-vos, por vosso nome está no livro da vida, né? Essa é a grande bênção que nós temos.
Pela esperança, né?
Essa certeza, né? E certeza que vamos morar no céu. Que coisa interessante, né? A certeza de que vamos morar no céu. Para o mundo isso é loucura, mas para nós é graça, né? É o favor imerecido, essa bênção gloriosa de termos o Senhor na nossa vida. Louvado seja
Deus. Para o mundo é algo tão inacessível que eles chamam de loucura, né? Mas para nós é uma esperança que vai ser concretizada brevemente.
A esperança no Senhor, né, Kleber? Ela está relacionada à fé. Ela está relacionada à fé. E lembrando novamente aqui, né, o versículo lá em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, né? Prova
não se vê.
Das coisas que não se vê.
Cristo em vós,
essa é a esperança.
Esperança da glória.
Cristo agora, em vós, esperança da glória.
Pastor Ricardo, essa carta de Paulo aos Romanos, ou seja, a igreja que estava ali em Roma, foi no momento que eles não viviam, vamos colocar assim para que as pessoas possam entender, não era um mar de rosas. A igreja estava enfrentando ali perseguições, lutas, provações, e a palavra diz que eles deviam se alegrar, ou seja, mostrando que não seria uma alegria momentânea ou passageira, mas refere-se a um regozijo, uma alegria eterna, que só pode vir do Senhor, né?
Exatamente, né? É algo muito marcante aqui nas cartas que Paulo escreve. Estávamos falando isso aqui momentos antes aqui do programa entrar no ar, né? Falando de como ele explora essa questão da esperança, né? Da alegria, né? E é interessante que eu achei aqui até uma palavra também para nós, né? Os pastores, os ungidos, né? O mês agora que se inicia a partir de hoje com um período de intercessões pelos ministérios, né? Pastores, ungidos e familiares, né? Paulo escreve aqui na primeiro Tessalonicenses, ele diz o seguinte, ó: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Então, é um momento de muitas provas, né? Os pastores, nós não estamos imunes a isso, estão aí, mas sabemos que isso é bíblico, que fomos ordenados, mas que temos um Deus que é conosco dia a dia e que por ele nós vencemos todas as coisas.
Eu queria fazer um comentário aqui, Kleber. Nós estamos orando nesse mês pelos pastores, né? Uhum. Iniciou hoje a oração pelos pastores ungidos, suas famílias. Então é um exercício do ministério, a oração é necessária, não é? É uma dependência do Senhor neste chamado, né? Nós costumamos dizer, nós não somos pastores, nós estamos pastores, é um chamado do Senhor, não é um recurso que o Senhor colocou à disposição da igreja. Mas veja aqui, nos versículos acima e abaixo deste que nós lemos, ele diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E aí vem: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E o verso 13 diz: comunicai com os santos. Os santos aqui são servos separados, santificados no Senhor, né? Nas suas necessidades, segui a hospitalidade, né? A hospitalidade está relacionada ao cuidado, ao zelo, né? A hospedagem, né? A todo cuidado. Então, comunicai com os santos. Olha, como nós estamos precisando comunicar, né?
É verdade.
Com os irmãos. É. Nós estamos, aliás, nessa manhã aqui comunicando.
Uhum.
Ontem à noite teve o culto transmitido pelo YouTube comunicando. O culto da escola bíblica comunicando com os irmãos. Comunicai, né? Nós não estamos podendo estar presencialmente, mas há um recurso nesse tempo que está sendo muito bem utilizado pela igreja e é motivo também dos nossos motivos de oração, que o Senhor possa abençoar essas transmissões, né? Então comunicai com os santos nas suas necessidades. É uma assistência à igreja que nós precisamos dar, é uma assistência. O pastor Ricardo lembrou do versículo mais abaixo aqui que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a igreja, corpo de Cristo, ela continua funcionando, ela continua os grupos de assistência. É? O pastor Gedeuti tem dito isso nas reuniões com os pastores, nas escolas bíblicas também, lembrando disso. A igreja precisa estar sendo assistida, a igreja precisa estar sendo viva, não é? na sua interação, vivendo, sendo assistida à distância. Nessa semana nós tivemos uma experiência com uma irmã, ela recebe sempre um telefonema, recebe os cuidados, mas ela queria muito ir ao culto e não tem o culto, e ela não tinha lá o recurso da internet. O que nós fizemos? O irmão levou um aparelho lá para ela, assistir o culto, se alegrou muito, né? Ah, ela pode assistir na televisão, ela tem a televisão, assiste, mas ela queria mais um contato ali. Então o Senhor vai provendo esses recursos. Ó, nos lembramos, né, pastor Wallace, pastor Ricardo, Kleber aqui também: não sejais vagarosos no cuidado.
Ah, isso.
Nós precisamos assistir a igreja.
Às vezes um simples telefonema, né?
Sede fervorosos no espírito, né? Não é uma ação humana, carnal, racional, é no espírito.
É isso.
É o amor
que
move a igreja.
Isso é fundamental, né, pastor Aníbal? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? O pastor Ricardo comentou aí um simples telefonema. A assistência hoje as pessoas estão isoladas. E principalmente vamos falar dos idosos, aqueles que moram sozinhos. Se nós não nos anteciparmos, por isso que Paulo fala, não sejais vagarosos, né? É questão da ação, né? Nós vamos estar atento a tudo isso. Às vezes é o irmão que não tem acesso, né? Aí você provê essa forma, de alguma maneira provê sem correr risco, sem ultrapassar os cuidados que tem que ter, mas você provê isso, uma ligação, envolvimento de toda a igreja. Esses dias o pastor comentou com a gente, o pastor sozinho não faz mesmo, né? Então é o corpo diaconal, é os obreiros, os jovens, as senhoras, Eu tenho um grupo de senhoras da minha igreja que elas fazem duas visitas por dia pelo WhatsApp, aquele sistema que você pode botar 8 pessoas, elas fazem visitas, elas dão assistência. Então, esse assistência, esse contato, é o aniversariante do dia, né? Eu tenho a lista de todos os aniversariantes, todo dia olho lá, aniversariante, mando uma mensagem de áudio, se der eu ligo, oro com imposição de mãos. Então, isso envolve toda a igreja. Então, essa orientação que pode nesse comunicar momento... com os santos nas suas necessidades, é justamente isso, é você se estar relacionando, vendo onde que está o problema, né? A palavra ensina sobre isso, né? Estejais atentos, né, à necessidade das ovelhas, né? Procurai com zelo as necessidades das ovelhas. Então, isso é fundamental, muito bem lembrado, e que o Senhor traz para nós como ministério, né? Já que esse mês nós estamos orando por nós, também, que a igreja ore para que isso esteja cada dia mais forte na nossa vida. Louvado seja Deus.
Muito bem, meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo, e na volta do intervalo tem um pedido aqui. Eu vou até conversar em off com os pastores aqui depois, mas eu vou falar aqui o pedido por alto. A irmã Marluce Soares, lá do Rio de Janeiro, mora em Taquara. Marluce Soares. Ela vai tomar uma decisão às 9:30 da manhã de hoje. É um compromisso que ela tem. E ela diz assim: e assim seja feita a vontade do Senhor. Ela está casada há 27 anos, tem 2 filhos e 1 neto. E às 9:30 é uma decisão que ela vai ter que tomar. Então ela pede aos pastores, aos irmãos que estão orando pela sua vida, para que essa decisão ela seja uma ação do Senhor, do Espírito Santo na vida dela, que a vontade do Senhor seja feita, tá bom? Ore aí na sua casa pela irmã Marluce Soares, do Rio de Janeiro, para que essa decisão, essa reunião que ela vai ter às 9:30 da manhã lá no Rio, que possa ser uma bênção na vida dela, né? Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa intervir, enfim, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela. Amém? Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, nessa manhã de segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, são 7:03. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, e os pastores estão anotando aqui, que são muitos pedidos que estão chegando, e temos também muitas mensagens, como a da irmã Nara, que mora em Barbacena, Minas Gerais. Assim, olha, a palavra de hoje falou ao meu coração: confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Amém, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. O irmão Carlos Eduardo, que mora em Patinga, Vale do Aço, tá mandando um abraço aqui aos pastores, assim: esses são os valentes da madrugada, né? Devemos glorificar quando estamos bem e também quando estivermos passando por tribulação. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, em todo o tempo, né? A irmã Maria Aparecida, que mora em Macaé, no Rio de Janeiro, tá mandando um abraço aqui aos pastores, assim: a alegria do Senhor é nossa força. O Rafael Natal, de Jacareí, São Paulo, ele cita aqui o texto de Jó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Amém, querido. Obrigado. A Josimara Lagasse, que mora em Buenos Aires, na Argentina, está mandando um abraço aos pastores e diz assim: Kleber, a minha participação é que o Senhor, ele quer falar conosco todos os dias, e quando ouvimos, né? E quando o ouvimos, há uma alegria no nosso coração. A voz do Senhor é clara e temos a palavra que é viva. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É a participação da nossa irmã Josimara, que mora na Argentina, lá em Buenos Aires, capital da Argentina. A irmã Marluce Soares, do Rio de Janeiro, também está conosco, vamos orar por ela. Temos aqui a Rita Patrícia. A Rita Patrícia disse assim: Kleber, Daniel orava 3 vezes por dia ao seu Deus, que é o nosso Deus, né? E nós mesmos também. Daniel estava preso ali na Babilônia, ali naquele reino, né? E nós também estamos presos em casa hoje, no isolamento social, mas nós temos que estar orando e perseverando em oração, é verdade. Ela manda um abraço aqui para o pastor Wallace. Essa, assim, aqui é a mãe do ungido Adelso de Cachoeiro, pastor. O senhor conhece, pastor? É a irmã Rita Patrícia Moreira.
Ah, sim, com a Delcio a gente conhece. O Delcio é servo do Senhor, né? Ungido lá com a gente, nos ajuda muito lá em Cachoeira.
E ela disse assim: tive o prazer de conhecer o Senhor no Manaim já faz um tempinho, mas eu não esqueço do Senhor.
Amém, amém, minha irmã. Um abraço aí para a senhora e toda a família.
Que bênção, glória a Deus, que alegria. O irmão José Neide, de Duque de Caxias, assim, Kleber, é uma bênção essa palavra de hoje, né? Pois a esperança é um dos grandes dons do servo. O Flávio Alves, aqui de Cariacica, diz assim, que Deus possa sempre abençoar essa rádio Manaim com essas palavras que nos trazem conforto e consola a nossa alma. Quero mandar um abraço para o meu concunhado Diácono Luiz, também a Luísa e os filhos que moram em Itacibá. E quero mandar um abraço para minha esposa Tânia. Tá bom, querido? Tá dado o recado aqui. O Kaique Ribeiro Rezende, que mora em Ribeirão das Neves. Assim, Kleber, estou acompanhando a madrugada. Que maravilha. Sempre acompanha, hein? E o senhor tem me visitado bastante nas madrugadas. Peço oração pela minha vida, pela vida da minha irmã. É o Kaique. Kaique Ribeiro, lá de Minas Gerais. E também pela Larissa. É, a partir de hoje, até sexta, estaremos fazendo provas escolares, né? Que o senhor possa dar uma bênção a todos nós aqui e aos adolescentes da Igreja do Veneza, lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Amém, amém, queridos. Temos também alguns pedidos aqui que estão chegando pelo meu WhatsApp. Meu Deus do céu, é tão tanto. O nosso irmão Zeno, lá de São Mateus. A irmã Rose Gomes, ela pede oração também pela Lélia, que está 16 dias internada. O estado dela é grave e ela pede oração pela irmã Lélia. Que o senhor possa operar uma bênção na vida dela. Amém, vamos orar sim. O pastor Edirley está conosco aqui nessa manhã. Edirley Paganini, grande abraço, pastor. E ele diz assim, Kleber, em Romanos 5:3 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Perfeitamente, é o que o pastor Aníbal colocou aqui. Enfim, temos muitas, muitas participações aqui. O irmão Leomar manda um abraço aqui aos pastores, para mim e para todos que participam, também para o Marcelo, a Lelei, Luzimar e todos os irmãos de São Mateus, norte do Espírito Santo. Muita relação chegando aí, pastor, anotando muito aí também?
Muitos.
Bastante, né?
Muita gente
chegando aí.
Aqui, pedido de oração e
tem um irmão lá de Salvador, ele passou uma mensagem, falou assim, ó, nós estamos orando pelos pastores, mas a oração pelos pastores, a igreja também é beneficiada.
Que maravilha,
né? Então, isso mesmo. A igreja reconhecer isso, né? Isso é um entendimento do valor que tem a oração. É o
amadurecimento, né?
É o sangue que circula, né?
Glória a Deus.
Do corpo.
O corpo vivo.
O corpo vivo.
É. E muitos irmãos aqui mencionando, né? A bênção do seminário, alguns irmãos mencionaram aqui, a bênção do seminário desse fim de semana, né? De fato, foi algo assim extraordinário.
Maravilhoso.
É, muito o aperfeiçoamento a cada dia nós ficamos maravilhados como que Deus está, né, enriquecendo a nós como obra, como igreja, né, das revelações maravilhosas que o Espírito Santo tem dado nessa hora, né? Então foi muito bom, alguns irmãos aqui mencionaram isso também. E não podemos deixar de mandar um abraço para aqueles nossos irmãos que nos acompanham todo dia, né? Se eu não mandar, eles depois reclamam com a gente, né? Eu não posso deixar de falar com a irmã Carol e o irmão Klaus lá de Cachoeiro, a Ediana, os irmãos de Buqui, presidente Kennedy, a Silva, Zezé, né? Aqui de Coqueiral, né? A Cesseia, né? Mandar abraço para a irmã Ivanilda lá de Aracaju. A Marilza mandou uma mensagem, era 3:30, 4 horas da manhã, ela mandou uma mensagem, já estou de joelhos orando pela vida dos pastores, pelo programa de hoje de manhã, né?
Glória.
Coisa boa, né? Aí depois vê a bênção, tá vendo? É porque a irmã orou.
Com certeza.
Oração de um justo.
A oração da igreja, seus, né?
Efeitos.
Isso aí.
Ah, tem um pedido aqui, o Flávio Luiz Mendes, que mora em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo, ele diz assim, Kleber, pastores, se possível, claro que é possível, mande um abraço para todos os irmãos e pastores da cidade de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, né? A madrugada tem sido uma bênção. E, por favor, olhe pela minha saúde da minha esposa Tereza. É o Flávio, que mora em Santa Teresa, cuja esposa chama-se Tereza, e ele pede oração por ele e por ela, pela sua saúde, né?
Amém.
Pelos irmãos. O nome diferente, hein? Lipton, que mora em Vinhateiro, São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Kleber, hoje é aniversário da minha esposa, Lígia Carolina. Lígia Carolina, mora em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Ela é um presente que Deus me deu. É minha amiga, minha ajudadora, minha companheira, minha esposa, que tem a cada dia o nosso Deus nos dado experiências maravilhosas. Amém. Glória a Deus, que bom. Parabéns aí a nossa irmã Lígia Carolina. Lígia Carolina, esposa do Lipton. Lipton, lá de São Pedro da Aldeia. A Lígia Carolina está aniversariando e nós mandamos aqui um grande abraço para você, pegando carona aí no parabéns aí do seu esposo. Pastor Aníbal?
Pois é, Kleber, irmãos, é sempre uma alegria nós estarmos aqui, né? Nós mandamos ali um abraço, as recomendações à igreja onde nós estamos ali em Jardim da Penha 3, né? A igreja tem sido uma igreja de oração. Neste período a igreja entendeu o seu momento, né? Momento de assistir a cada um, de se preocupar com o outro.
Amém.
Nós mandamos um abraço a esses irmãos. Eu mando um abraço também ao nosso irmão Clemente, nosso querido irmão Clemente, lá em Montanha.
Ah, é um obreiro. 94 anos, né?
94 anos. É um obreiro, né? Tá lá servindo ao Senhor.
Glória a Deus.
Né? Juntamente com a sua esposa, né? Também servindo ao Senhor. Estão ali. E tem um neto dele que é pastor nosso lá, né? Cristiano, benção, pastor benção. Cristiano. Uma família ali grande, numerosa, servindo a Deus naquela região. Mandamos um abraço aos irmãos, os demais pastores, irmãos ali daquela região de Montanha, Pinheiros, né? Onde tem minha mãe lá em Pinheiros, né? Mora ali também, deixo um abraço para ela. A minha tia, que não perde uma madrugada.
Da padaria?
Lá da padaria, isso. Lá em Ibirapuã, na Bahia.
Exatamente.
82 anos. Acorda 4, 5 horas da manhã.
Pra trabalhar, né?
Não trabalhar. É e ela tira o momento dela pra que assistir benção. A madrugada. Mandamos um abraço pra ela. Tá chegando, tá próximo aniversário, hein, tia? Tá próximo aniversário. Ela falou, não esqueça do meu aniversário aí na rádio, hein?
Vai esquecer, hein?
Estamos nos comunicando.
Tá? É o puxão de orelha.
Ó, aqui, ó, comunicar e com os santos, as suas necessidades, né?
A irmã Geisa Araújo mandou aqui uma mensagem dizendo assim: a paz do Senhor, pastores e demais irmãos, o Senhor me deu esse texto do culto na sexta-feira, no dia 12 de fevereiro, dia antes do meu esposo falecer. Aí ela diz assim: agora, ouvindo esse texto, entendo que o Senhor, ele nos prepara bem antes das tribulações. Hoje entendo por que o Senhor me deu esse texto, fiquei maravilhada. Glórias a Deus e aleluias. Né, da igreja de Barueri, São Paulo, né? Então, dias antes do esposo falecer, o Senhor deu esse texto, né? Então, ela entendeu assim, o Senhor estava preparando para a tribulação que viria, né? Essa é a experiência que marca, nós falamos sobre isso, né? A experiência que marca o coração do homem. Às vezes...
É a oração,
difícil, né?
Né?
Mas
oração,
Deus fortalece.
O Senhor faz isso, né? Deus. Esse encontro nosso com a palavra, né?
Amém. O José Paulo da Silva, que mora em Parque Santa Rita, em Goiânia, Goiás, diz assim: olha, estou aqui sempre na escuta de vocês pela Rádio Manaim e maravilhado com a palavra do Senhor. Tenho recebido muitas experiências nesse período da madrugada e no pós-madrugada. Estejam intercedendo por mim e por a minha família. É o José Paulo da Silva, lá de Goiânia, também conosco nessa manhã. Deixe-me ver aqui. O Flávio já falei. Muito bem. 7 horas e 15 minutos, pastor Ricardo Caça. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Leva o nosso abraço a nossa irmã, a esposa do senhor Jeane, né? Tá bem, já recuperado, de
graças saúde, a Deus.
Trabalhando.
Isso, já tomou a vacina,
graças,
né?
Graças a Deus, né?
Como profissional da área de saúde, tomou as duas doses. E é importante, né, nós termos essa consciência da importância dessa vacinação para que todos sejam imunizados, né?
Amém.
E eu deixo aqui um abraço para todos os nossos irmãos ouvintes deste país, os países, né, no exterior, que estão conectados conosco. Deixo aqui um abraço fraterno para todos, a paz do Senhor.
Rapaz, Senhor, pastor, da mesma forma, pastor Aníbal também conosco, trouxe essa mensagem nessa manhã, nesse dia. Leva o nosso abraço aos irmãos lá de Jardim da Penha 3, né? E também, sim, aos nossos irmãos lá de Pinheiros, Montanha, né?
Manaus,
o senhor passou, né?
Passei por lá. Carlos Chagas, da Bahia, em Minas Gerais, né? Nanuque. Já passamos por alguns lugares.
Por que não São Mateus?
São Mateus também, sim, São Mateus, Guriri. Né?
Exatamente, os irmãos estão lembrando.
Barra Nova.
Os irmãos estão lembrando aqui.
Passamos. Uma alegria.
E falar em alegria, estamos felizes pela recuperação da saúde do pastor do Alex Demo.
Sim.
Lá de Pinheiros, né? Que Alex está em Linhares.
Mora em Linhares, está em casa, né? Falamos com ele, está bem, graças a Deus. O senhor está concedendo uma grande bênção ali àquele nosso companheiro.
Glória a Deus. E pastor Wallace Rosete conosco também, daqui de Coqueiral, um Cachoeiro, Muqui. Pastor, todo mundo conhece o pastor Wallace Rosete, né? Onde nós andamos e sempre encontramos com os irmãos lá em Baixo São Francisco, Mantena, e vai por aí afora, os irmãos sempre falando, é o pastor Wallace. Não, é aquele pastor Wallace? É aquele mesmo.
É aquele mesmo, né? O tempo tá passando e a gente continua aqui. Graças a Graças Deus, a firme Deus. No Senhor, né? É isso mesmo, é sempre um prazer estar aqui, né? A gente compartilhar com os irmãos, a gente sempre espera a segunda-feira da madrugada, porque é sempre um prazer mesmo estar aqui com os irmãos, compartilhar, receber essas mensagens, as contribuições, enriquece o nosso ministério, né? As mensagens, as contribuições dos irmãos, colocações maravilhosas, isso é enriquecedor, né? Então, acho que o privilégio é nosso. Aqui.
E só uma experiência. Foi ontem. A gente estava trabalhando aqui e aí uma palavra de um irmão, estava tomando café ali nas 9 horas, né? E aí a gente estava ali na cozinha e um irmão, né, fez um comentário e aí o outro falou assim: rapaz, que mensagem maravilhosa você acabou de falar e tal. E aí o outro falou assim: mas também é diácono do pastor Wallace, né? Vamos fazer o quê?
Porque o pastor Wallace está ligado àquilo que o Senhor está orientando,
exatamente,
né?
Exatamente. Não, mas é verdade.
Sim. Nós temos, né, Kleber, uma riqueza muito grande, né?
Uhum.
Nós temos uma riqueza muito grande. A obra, ela tem recursos para todas as coisas. Louvor, palavra, doutrina, verdade. Escola bíblica, os irmãos que estão recebendo, né, e atentos a esses recursos, têm recebido uma grande bênção.
E tem crescido espiritualmente, né?
Amém.
É por isso que ontem me chamou a atenção isso, né, esse comentário do irmão. Por quê? Porque não tem faltado ali em qualquer esse cuidado, esse zelo do ministério ali com os irmãos, isso é maravilhoso. E aí foi feito esse comentário, por isso que eu fiz aqui. Muito bem.
Amém.
7 horas.
Eu me despeço com a paz do Senhor a todos, né?
Amém, querido. Até segunda-feira que vem, aqui. Se Deus quiser, né?
Deus quiser.
Vou pedir o pastor Wallace.
Sempre à disposição.
Amém, querido. Esteja orando pelos aniversariantes do dia, pelos irmãos que estão indo trabalhar, pelos irmãos que estão enfermos, aqui estão se recuperando, já estão em casa. Enfim, é momento de oração neste momento aqui na Rádio Monaí.
Pai eterno, nós clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, quando queremos colocar os nossos irmãos, em especial os irmãos que estão enfermos, que estão em recuperação, que estão nos leitos de hospitais, lembramos daqui nossa irmã Rosa, da Alessandra, da Maria José,
amém,
do Ricardo, da Lélia, que está internada também, né? A irmã Ivanilda nos passou aqui, a Ivanete, sua irmã, que está internada em São Paulo, na UTI, ela perdeu o irmão recentemente, e agora sua irmã está internada também, passando por essa necessidade. Que o Senhor possa estar abençoando a irmã Elci, lá de Jardim da Penha 3, o Kaique Ribeiro e a Larissa, né, lá de Veneza, em Minas, necessidade de uma bênção nos estudos, que o Senhor possa contemplar. Também oramos pela saúde do Flávio e da Tereza, necessitados, e pediram que pudéssemos orar, que o Senhor possa atender a isso. Os nossos irmãos que estão a caminho do trabalho, os que estão largando o trabalho, voltando para os seus lares, a necessidade, são grandes as necessidades. Lembramos também, Senhor, porque nós nos alegramos, né, na alegria e choramos na tristeza, mas também temos alegria dos aniversariantes desse dia, especialmente o pastor Carlinhos de São Mateus. Receba o nosso abraço, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, essa bênção na vida dele. A irmã Mariângela, fez aniversário ontem, o Felipe, a Marelle Pereira, o Raquel, a Lígia, de São Pedro da Aldeia, que o Senhor possa abençoar. Senhor, são tantas as necessidades, que possa o teu Espírito Santo encher o coração dos nossos irmãos de paz, de alegria, de esperança, porque assim poderemos compartilhar esse momento até o dia glorioso da sua volta. Nós te pedimos isso, confiados nisso, no teu poder, assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém.